Lição 10. A Estrada Romana. Introdução ao Livro de Romanos. Paulo planejou fazer uma viagem a Roma. Ele queria pregar o Evangelho lá. Romanos 1:15. Fortalecer os crentes. Romanos 1:11-12. E obter ajuda da Igreja Romana para uma viagem missionária à Espanha. Romanos 15:24. O propósito da carta aos Romanos era introduzir Paulo e sua teologia da salvação aos crentes em Roma. A carta mostra a base para o trabalho missionário mundial ao explicar a teologia da salvação. Paulo planejava usar a igreja em Roma como uma base para iniciar uma obra missionária na Espanha, a qual era a mais antiga colônia romana no Ocidente e o centro da civilização romana naquela parte do mundo. A visita de Paulo em Roma não aconteceu da forma que ele planejou. Ele foi preso em Jerusalém. Quando parecia que ele não teria justiça, apelou a César. Depois de uma jornada perigosa que incluiu um naufrágio, chegou a Roma como um prisioneiro no ano 60 d.C. Embora estivesse confinado, podia receber visitas, e seu ministério se espalhou na cidade, Atos 28, 30 e 31. Paulo disse que os acontecimentos estavam servindo ao progresso do Evangelho, Filipenses 1:12. Existiram convertidos até mesmo na casa de César. Ele foi liberto depois de 2 anos. Se ele fez ou não sua viagem à Espanha é desconhecido. Existem muitas perguntas que naturalmente surgiriam em resposta ao pedido de Paulo de que o ajudassem a começar sua viagem missionária. Alguém poderia perguntar: por que você é quem deveria ir? Por isso, Paulo começou a carta mencionando sua dedicação ao trabalho de evangelismo. Romanos 1:1. Posteriormente, ele explicou seu chamado especial e êxito como apóstolo aos gentios. Romanos 15:15-20. Outra questão possível seria: por que todos precisam ouvir o evangelho? Talvez essa mensagem não seja necessária em todos os lugares. Paulo explicou o potencial do Evangelho para a raça humana mundialmente. Romanos 1:14-16, Romanos 10:12, e a urgência do trabalho missionário. Romanos 10:14-15. Ele mostrou que a mensagem se aplica a todas as pessoas no mundo e que todos, desesperadamente, precisam ouvir. O livro de Romanos, de lá até agora. A epístola ainda serve seu propósito original de prover uma base para a obra missionária. Porém, faz mais. Assim como Paulo explicou o motivo de todos precisarem ouvir a mensagem, ele explicou o que é a mensagem e por que as pessoas só podem ser salvas dessa forma. Ele respondeu algumas objeções comuns. Essa explicação e defesa da mensagem que ele pregou toma a maior parte do livro e provê sua estrutura. O que temos em Romanos é uma explicação da teologia da salvação. Essa teologia defendida na epístola providenciou uma defesa imediata contra os judaizantes. Também serve para corrigir erros modernos na soteriologia, doutrina da salvação. William Tyndale, em seu prólogo para o livro de Romanos, disse: "A ideia de Paulo era abranger brevemente nessa epístola todo o aprendizado do Evangelho de Cristo e preparar uma introdução de todo o Antigo Testamento." William Tyndale, prólogo para a Epístola de São Paulo aos Romanos, Novo Testamento em inglês, 1534. Ao longo da história, Deus usou a Epístola de Romanos para restaurar as verdades mais importantes quando elas eram esquecidas. No ano 386, Agostinho se comprometeu a cessar sua vida de pecado depois de ler Romanos 13:13 e 14. Em 1515, Martinho Lutero entendeu o significado de Romanos 1:17. Ele percebeu que quem seria poupado do julgamento de Deus seriam aqueles que têm fé salvadora. Isso deu a ele base para a certeza da salvação, a qual ele buscou por muito tempo. Também se tornou a base de sua mensagem, de que apenas a fé é o caminho pelo qual somos salvos. Em 1738, John Wesley encontrou a certeza da salvação pessoal que ele buscou por anos. aconteceu enquanto ele estava em um encontro com outros homens jovens, os quais se encontravam regularmente para estudar como seguir um cristianismo bíblico. Enquanto alguém lia o prefácio de Lutero do livro de Romanos, Wesley sentiu seu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para minha salvação, e uma segurança me foi dada que ele tinha retirado os meus pecados, mesmo os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. John Wesley, Sermões de John Wesley, Editora Reflexão, 2021. Para todos esses três homens, entender a mensagem do livro de Romanos foi uma motivação ao evangelismo zeloso. O livro ainda cumpre o seu propósito de prover uma base para missões ao explicar a teologia da salvação. Todo o livro de Romanos é uma explicação das declarações em Romanos 1, 16 ao 18. Tudo nos versículos 1 a 14 levam à declaração no versículo 15, onde Paulo disse: "Estou disposto a pregar o Evangelho." Os versículos 16 ao 18 explicam de forma concisa o que é o Evangelho e por que todos precisam ouvir. O Evangelho é a mensagem de que pecadores podem ser justificados pela fé. A razão pela qual todos precisam dessa mensagem é que eles estão debaixo da ira de Deus. Outra forma de expor o propósito principal do livro de Romanos é que ele explica o Evangelho, baseado no decreto de Deus de que quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. O clímax do livro está em Romanos 10, 13 ao 15, onde Paulo explica o motivo de ser urgente que os mensageiros levem o Evangelho. Pessoas são salvas ao crerem, mas não podem crer, a não ser que ouçam. Uma apresentação do Evangelho a partir de Romanos. O Evangelho pode ser explicado usando apenas versículos do livro de Romanos. Essa apresentação, às vezes, é chamada de Estrada Romana. A primeira frase da explicação de cada referência é a mais importante para lembrar. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram fazendo coisas que sabiam serem erradas. Esse versículo mostra o problema real que as pessoas têm. Elas não obedeceram a Deus. Deliberadamente, desobedeceram a Deus. Ninguém é exceção. Nenhuma pessoa pode ser aceita por Deus com o fundamento de ter sempre feito o certo. Para ênfases adicionais desse ponto, você pode usar Romanos 3:10. Não há nenhum justo, e Romanos 5:12. A morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pecadores merecem a morte eterna, mas Deus oferece vida eterna como um dom através de Jesus. Esse versículo mostra o porquê de o pecado ser tão sério. Por causa do pecado, a penalidade de morte é dada para todos. É a morte eterna, o julgamento de Deus que todo pecador merece. Em oposição à morte que merecemos, Deus oferece o dom da vida, algo que não merecemos. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O dom de Deus foi dado através da morte de Cristo por nós. Deus não queria nos deixar receber o julgamento que merecíamos, porque Ele nos ama, proveu um caminho para que recebêssemos misericórdia. Jesus morreu como um sacrifício a fim de que pudéssemos ser perdoados. Deus não esperou que fizéssemos algo para merecer salvação. Venha a nós quando ainda éramos pecadores. Salvação não é oferecida para pessoas boas, mas para pecadores. Romanos 10, 9. Se você confessar e crer, será salvo. O único requisito para a salvação é que o pecador admita que é pecador e creia na promessa de perdão de Deus por causa da morte e ressurreição de Jesus. E o arrependimento? Se uma pessoa admite que fez algo errado e quer ser perdoada, está implícito sua disposição em deixar de pecar. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A oferta da salvação é para todas as pessoas. Ninguém é excluído. Não existem outras qualificações. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Crer na promessa de Deus nos torna amigos dele, não mais considerados culpados. Ter paz com Deus significa que não somos mais seus inimigos. Somos reconciliados. O pecado que nos separava de Deus é retirado do caminho. Ser justificado significa não ser considerado culpado. Ser justificado pela fé significa que crer na promessa de Deus é tudo o que é necessário para o nosso perdão. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já que estamos conectados a Cristo, não somos mais condenados pelos pecados que cometemos. Cristo viveu uma vida sem pecados e cumpriu o requisito de justiça com sua morte na cruz. Pela fé, nos identificamos com Ele e somos aceitos por Deus, o Pai. Deus nos trata como se nunca houvéssemos pecado. Conclusão. Explique como um pecador pode ser salvo ao orar a Deus, ao confessar que é um pecador e ao pedir perdão, com base na morte sacrificial e ressurreição de Jesus. Para aprender e praticar. A melhor maneira de aprender e praticar esse método é, primeiramente, marcar cada versículo em Romanos a ser usado, circulando ou sublinhando. Depois, colocar um número ao lado de cada um, mostrando a ordem. Por exemplo, ao lado do versículo a ser usado primeiro, escreva o número 1. Pratique a apresentação do Evangelho. Leia cada versículo e dê a explicação relacionada a cada um. Faça com que os conceitos que estão na primeira frase, depois de cada versículo, sejam inclusos. Adicione as explicações necessárias, usando as outras frases, se forem úteis. Não é necessário usar as mesmas palavras dadas nesta lição. Pratique até que você consiga fazer sem olhar nenhum material, exceto a Bíblia.